Araripina Urgente. Entrevista.
Eu estou ao telefone com o clínico financeiro, especialista em banco de varejo, especialista em economia, o nosso querido Valdir Alencar. O assunto hoje é economia aqui na Araria. Você, Valdir, muito bom dia, meu irmão.
Bom dia, Roberto. Prazer muito grande voltar a falar com você, com toda a população de Araripina e da nossa região. Fico muito feliz pelo convite, meu amigo.
Prazer é todo nosso, Valdir. Você sabe que a sua participação aqui é sempre importante. Bom, Valdir, as expectativas aí com relação ao PIB 2021 estão cada vez mais maiores, está cada vez mais crescendo essa expectativa, né? Já tem aí alguns institutos, alguns órgãos apontando acima de 5,5% esse crescimento. E ontem o presidente Jair Bolsonaro anunciou aí que vai haver um desmembramento no Ministério da Economia. Ele vai recriar o Ministério do Trabalho. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ele mesmo foi que anunciou aí que tá, a Secretaria do Trabalho vai deixar de ficar sob a sua responsabilidade, mas ele fez questão de dizer, Valdir, que no final do ano passado, mesmo com toda aquela crise da pandemia, foram criados mais de 1 milhão de empregos. Esse ano, nos primeiros meses, 4 primeiros meses, já foram mais 1.400.000 empregos. Você acha que a tendência é essa agora, com a diminuição dos casos da Covid, de morte? A tendência é o Brasil voltar a crescer, Valdir?
Roberto, vamos começar pelo PIB, né? Você falou sobre o PIB brasileiro, né? O Produto Interno Bruto do Brasil. E nós fechamos, todos nós sabemos, nós fechamos 2020 com menos 4,2. Tá? Inclusive, está uma confusão aí danada com relação ao presidente do Brasil, que ele afirmou que o Brasil vai crescer 9% em 2021, porque ele começou negativo, né? Ele começou com menos 4 em 2020 e a previsão de crescer 5,5 em 2021. No fundo, tem tanto fundamento, né? Mas a matemática não vê por esse ângulo, né? Mas é uma colocação que ele faz como um poder, né? Um estímulo de capacidade e de reação do Brasil, né? O que é o PIB brasileiro? O PIB brasileiro é o consumo privado, né? O consumo público, os investimentos aqui no Brasil diretamente e a exportação menos importação. Como o Brasil, Roberto, e a população vem exportando muito, muitos minérios, muitas commodities, muita alimentação, muito agrobusiness, o Brasil está realmente crescendo o PIB de maneira significativa, tá? A gente hoje, a nossa balança comercial, a gente representa 25% da alimentação do mundo. Ora, o Brasil hoje, ele abastece 25% do mundo de alimentação. A nossa área agrícola, ela tem toda essa capacidade e outra coisa, tem espaço para crescimento. Tá? O segundo ponto que você falou, você quer fazer alguma pergunta sobre o PIB, Roberto?
Não, Valdir, tranquilo.
Vou seguir com expliquei para vocês o PIB, né? Vamos seguir com a questão do desmembramento aí do Ministério do Trabalho, né, que ele está hoje na economia. Presta atenção, existe um setor que está pressionando muito o governo, que é o setor dos sindicatos e alguns segmentos que vivem dependendo, né, de receber sem produzir. Esse aqui é o fato no Brasil. Tá? Então veja que eu chamo aqui em Araripina, a gente ali quando era adolescente, essa chamada sinuca de bico, né? O cara não sabe nem para onde vai nem para onde vem. É uma complicação danada. Então, assim, quando o governo incorporou o Ministério do Trabalho ao Ministério da Economia, ali no final do governo Temer, início do Bolsonaro, foi uma confusão muito grande. Foi uma briga com sindicatos. Todo mundo disse que o Brasil ia declinar com essa mudança, né? E o que eu acho impressionante, não sei se você lembra, foi uma briga grande para fazer essa incorporação à economia. E agora, o governo quer voltar para o estado normal. E tem gente que é contra, tá? Já tem vários empresários de grande porte querendo falar com o presidente, querendo reunir com o presidente, porque não aceita o retorno do Ministério do Trabalho à sua pasta própria. Porque o Ministério do Trabalho, antes dessa reforma, ele quebrava qualquer empresa. Qualquer coisa, você pega um funcionário que trabalha 6 meses com você, ele está com a indenização de R$15 mil. É essa preocupação que está existindo, tá? Então, eu vejo muitas vezes o governo, quando ele quer fazer uma atitude, né, que vai beneficiar, né? Porque se você perguntar qual a sua opinião, Valdir Alencar, sobre o Ministério do Trabalho, eu acho que tem que ter pasta própria. É uma coisa tão delicada, né? Tão fina de se trabalhar, que tem que ter a pasta própria, tem que ter um especialista nisso. Mas, quando o governo quer fazer qualquer coisa que vai melhorar algo, aí tem gente contra. Se ele vai incorporar, tem gente contra. Então, o governo nunca vai encontrar sossego, né? Eu vi ontem, Roberto, ele fechou essa parte do desmembramento, da volta à parte do Ministério do Trabalho, um especialista médico, né, falando sobre essa crise da pandemia, que se Bolsonaro dissesse em rádio que o leite materno é fundamental para a criança até 6 anos, ele ia encontrar uma oposição grande, né, talvez até de atitudes que viesse a prejudicar A, B ou C, para que isso não acontecesse. Então, assim, existe uma camada muito grande do segmento político, né, remando por trás para não deixar o governo, digamos, prosperar, porque eles entendem que nós estamos próximos de uma política aí em 2022 e essas atitudes poderão melhorar ainda mais a imagem do governo federal. Então, assim, com relação ao que você falou, graças a Deus, com a diminuição dos casos, né, do coronavírus, Covid-19, com a diminuição dos casos, nós temos um sentimento, né, aquele sentimento bom, aquele sentimento de esperança, que realmente, né, o processo de restabilização, ou seja, de reaquecimento do governo, está em pleno funcionamento, Roberto. Você tem ideia, Roberto? Ontem, eu tinha falado aqui, eu estive em Juazeiro do Norte há uns 20 dias atrás, e fiquei de coração doído com tanto o comércio todo fechado em Juazeiro. Aquelas lojas comerciais, tudo parada. Saí de lá do coração machucado. Fui lá segunda e terça agora e fui conhecer o aeroporto de Juazeiro do Norte. Há mais de um ano e meio que o aeroporto de Juazeiro do Norte está praticamente parado. Lá tinha 6 voos diários, hoje só tem 2, a partir de 10 da noite, 23 horas. Todas as lojas estão fechadas no aeroporto. Então, assim, quem paga isso, né? Então, a gente tem que retomar a economia o mais rápido possível, tá certo? Sempre foi dito que parar não seria a solução, que nós íamos ter 2 problemas, e está comprovado, isso é fato, mas, com certeza, o Brasil retoma, não só o Brasil, o mundo, ele retoma aí uma perspectiva de crescimento, de aquecimento muito bom aí. Lembrando que tem um lado aí, que é o turismo, né, que está muito parado ainda, Roberto.
É verdade, Valdir. E a gente fica aí observando também o resultado de outros países e vê que o Brasil se destaca, rapaz. Eu fico com pena, Valdir, lá desse nosso vizinho aqui, a Argentina. Não vou nem falar da Venezuela, que essa aí já morreu faz tempo, né? Devido aí ao socialismo e à ditadura que está instalada lá, apesar de que os partidos de esquerda aqui do Brasil dizerem que lá é uma democracia. Mas eu fico com pena dos irmãos argentinos. A Venezuela? Tem partido aqui que diz lá é uma democracia lá.
Meu Deus do céu.
Pois é. Cuba também, recentemente, com aqueles protestos lá em Cuba, o ex-presidente Lula, ele deu a manifestação dele, foi a maior manifestação de um líder político do mundo com relação ao assunto, com a manifestação do povo lá pedindo comida e vacina lá em Cuba. Quem apoiou o governo lá cubano, a ditadura, foi Lula. Disse que o presidente estava na rua e que lá não acontecia de um policial pisar no pescoço de um manifestante. Fizeram foi matar, não pisaram, não mataram. Mas deixa isso para lá, Valdir. Eu estava falando da Argentina aqui, do nosso lado, Valdir. O povo está passando fome. O povo já começou a fugir aqui. Você sabe por que é que os argentinos...
Brasil, exatamente. As famílias chegando no Brasil.
Mas eles não estão vindo em massa ainda, porque o presidente lá está com as fronteiras fechadas. Eles estão fugindo da Argentina através de rios, atravessando o rio para o Paraguai, do Paraguai vem para cá. A situação dos nossos irmãos argentinos está calamitosa devido a quê? A política econômica do fecha tudo, vamos deixar para ver como é que fica a economia depois, está aí o resultado, né, Valdir?
Roberto, eu publiquei recentemente aqui no Instagram da Clínica Financeira VTV, você financeira, que um país é como uma empresa, ele não pode ser colocado na mão de qualquer amador, tá? O país é uma coisa muito séria. a Argentina era o país mais rico da América do Sul. A Argentina tinha a maior reserva de ouro da América Latina. A Argentina era considerada Paris, Buenos Aires era considerada Paris da América do Sul. Esse pessoal pegou uma descida que parece que não tem fim, um buraco. E tudo isso foi a política. Quando eu vejo um ser humano defender um lado desse, né, um lado escuro desse, em pleno século XXI, onde o homem quer ter sua liberdade de trabalhar, de prosperar, né, de entender que o capitalismo ele é dos piores, ele é o melhor disparado. Não é? Porque dá ao homem a capacidade de ter educação e de progredir, ou seja, do existencialismo dele, que vai depender 99% da atitude dele. Mas, quando eu vejo uma Venezuela, uma Cuba, uma linha dessas, uma Coreia do Norte, pelo amor de Deus, não existe, gente. A ciência está aí, a tecnologia está aí, o homem tem que ser livre, o homem não pode ficar dependendo para comer de um Estado, isso não existe. O homem tem que viver, Roberto.
É, e aí onde é que entra a importância de tudo que a gente falou no início, né? A oferta de emprego, exatamente. Bom, Valdir, essa semana eu conversei com Ceissa Costa, ela é a presidente do Sindugesso, né? E eu exemplifiquei aí que aconteceu no Oriente Médio na semana passada, quando os maiores produtores de petróleo se uniram para baixar a produção do petróleo, e baixando a produção do petróleo, né? Aliás, aumentar. Eles baixaram no início da pandemia a produção, porque a demanda era pouca, né? O mundo estava todo praticamente parado, eles baixaram a produção e agora eles se reuniram agora para aumentar a produção, já que o barril do petróleo está subindo muito, para equilibrar os preços, né? Aí o pessoal pensa que o combustível só está caro aqui no Brasil, ficou caro no mundo todo. E aí esses produtores de petróleo, né? Arábia Saudita, Rússia, os maiores produtores do mundo, se reuniram agora, vamos aumentar a produção. Aí eu disse, Ceissa, por que isso não acontece aqui no polo gesseiro, né? Os produtores de gesso aí, da gipsita, esses empresários não se reúnem, olha, vamos baixar aí a produção da gipsita para aumentar o preço da tonelada. Quando equilibrar, a gente começa a aumentar gradativamente a produção novamente. Aí ela disse o seguinte, falta união, Valdir.
Ela disse o quê?
Que falta união aqui nos produtores egípcios.
Vamos lá, certo. Vamos começar pela OPEP, né? Pelo petróleo, né, Roberto? Até chegar aqui no Moraes, nas nossas fábricas de gesso em Araripina. A OPEP, quando eu defino monopólio, é porque só tem uma empresa produzindo para todo aquele segmento. Ele faz o que ele quer. Mas a OPEP é um oligopólio, que são vários países, ali de 4, 5 países, que dominam a produção mundial de petróleo. Então, eles fazem o que querem e o que não querem com o mundo, com a população. Então, aqueles países que não produzem petróleo e refinam seu petróleo para utilização, eles pagam caro. Por quê? Porque o preço do petróleo ele é dado em dólar. O petróleo é uma commodity, uma mercadoria, que ele é dado em dólar, tá certo? Então, assim, a OPEP, ela faz o que quer e o que não quer. O pessoal é tão bilionário que ninguém bate de frente com esse povo. Tá? Ninguém observe que nenhum país quer bater de frente com a Arábia Saudita, quer bater de frente com os países árabes que produzem petróleo. Está todo mundo lá, entre aspas, com o rabo preso com esses caras. Então, assim, eles estão prometendo aumentar a produção. O Brasil é um refém disso. Eu vi uma semana num debate aqui com o José Cubori, né, um cara de São Paulo, um especialista, um cara perguntando a ele se podia desvincular o dólar do petróleo. Não pode, porque o Brasil, ele extrai o petróleo bruto e vai para fora e volta refinado para o nosso consumo. Então, assim, a grande parte do nosso petróleo, ele sai do Brasil e volta, já pronto para consumo. Então, ele se torna dolarizado. E, infelizmente, isso é um assunto que chateia, nós já percebemos, chateia muito o presidente da República, chateia muito. É porque você chegar num posto de gasolina, que também já é um outro problema, Roberto, e ver uma gasolina 6,38 é doer o coração. Agora, quando eu chegar na Aripina e vejo gasolina 6,38 e chego em Juazeiro do Norte e encontro 5,80 em 3 pagamentos no cartão, eu fico me perguntando o que é que está acontecendo. Quase 60 centavos a menos do que aqui na Aripina. Então, eu boto aquele suficiente para chegar em Juazeiro, chegar em Juazeiro e encho o tanque a 5,80 em 3 pagamentos no cartão. Então, também tem no pano de fundo alguma coisa aí que não está batendo, Roberto. Então, quando eu tenho esse oligopólio do petróleo que manipula a produção de petróleo no mundo, você traz para aqui, para a gente que somos bastante pequenos, a questão do gesso. Eu já disse aqui, repito, quando eu nasci aqui em Araripina, já tinha essa confusão do gesso, né? Já tinha essa desunião do gesso. Então, nós temos a matéria-prima, né, que não é considerada uma commodity, é apenas a matéria-prima, porque no meu ponto de vista, se o governo de Pernambuco tivesse um pouquinho mais de foco no gesso, ele transformaria o gesso numa commodity, como o arroz, como o ouro, entendeu? Da importância extrema que é o gesso hoje para mim no Brasil. Então, como a gente não tem união, é cada um por si, Deus por todos, a gente fica sofrendo. Eu já vi gente dizendo que o preço do gesso é X, mas tem cara vendendo por Y, né? E, ou seja, você não consegue se manter num preço médio, né, para que todos ganhem. É como nós vimos em São Paulo. Tem cara em São Paulo que distribui gesso que tá rico. E o nosso produtor aqui está passando dificuldade. Então, essa divergência que a Ceiça falou muito bem, ela vai exatamente pela falta de união, da criação de setores com mais visão de união e de trabalho. Inclusive, isso vai gerar mais emprego e renda, né, empregos diretos e indiretos para toda a população de Araripina e região, Roberto.
Verdade, Valdir. Muito bom falar com você. Só para finalizar, Valdir, o dólar caiu aí abaixo de 5, depois subiu novamente. Vai ficar por aí mesmo, 5,15, 5,20? Qual é a sua expectativa?
Olha, Roberto, há mais ou menos um mês atrás, a gente sonhava com o dólar a 4,90, certo? 4,90. O que é que está acontecendo com o dólar? Pena que 99% do povo não está tendo essa noção. Os Estados Unidos, ele tem uma taxa de juros anual que varia de 0,25% a 1%, tá certo? Ou seja, a nossa Selic aqui é 4,5%, aliás, 4,25%, não é isso? Nossa Selic, ao ano.
É.
4,25% é o que a gente paga de juros sobre nossa dívida. Nos Estados Unidos, eles estão pagando 0,25%, tá certo? Então, estão emitindo cada vez mais dinheiro. Porque o que é o dinheiro? Dinheiro hoje no mercado, ou os bancos centrais emitem a moeda, ou ele emite títulos, ele vende dívida para alguém comprar e pegar o dinheiro. Porque o que é que está acontecendo no mundo, né? A arrecadação dos países, menos as despesas, né, não está fechando, está faltando recurso. Aí o país emite ou moeda ou emite títulos. Eu prefiro a emissão de títulos, porque de moeda demais,
a inflação, né?
Acaba gerando inflação porque é dinheiro demais na mão do povo. Isso aconteceu no Brasil exatamente agora com os auxílios que foram dados, o PRONAMP no Brasil. Então, assim, os Estados Unidos, inclusive tem alguém prevendo uma crise sem precedente nos Estados Unidos, porque eles têm um endividamento absurdo em relação ao que arrecada e o que eles pagam. E eles estão bancando tudo isso com emissão de dinheiro e emissão de títulos. Então, pela lógica, a taxa de juros americana já era para ter subido. Era para ter subido. Mas a economia, ela muda tanto, Roberto e o povo de Araripina, como uma janela vista dentro de um trem passando numa montanha. Ela muda toda hora. Então, chegamos a um ponto que o setor da economia, né, que pode ser o liberalismo ou o mais tradicional aí, um Keynes ou um Adam Smith, dizer assim: eu tenho o controle da situação. Mesmo que a inflação suba nos Estados Unidos, eu não vou aumentar juros, porque eu vou aguentar até quando der. É o que os caras estão dizendo. Eu vou aguentar essa inflação lá nos Estados Unidos, até quando eu não aguentar mais, eu subo aqui minha taxa de juros de títulos emitidos pelos Estados Unidos. Então, essa estabilização dos Estados Unidos em relação à taxa de juros é que está mantendo o dólar, né, com essa apreciação. E os Estados Unidos sabem que se subir juros, o dólar pode chegar aqui a 6, 7 reais e vai prejudicar outros países. Então, é essa discussão que está em jogo, se mantém ou se aumenta a taxa de juros. Porque foi que o Banco Central americano falou que só iria começar sobre o aumento da taxa de juros em 2023. E aí, quando ele afirma isso na pauta deles, o Banco Central brasileiro, que só tem catedrático na área da economia, os caras também jogam o jogo, entendeu? E é como eu digo sempre, na economia o jogo é para ser jogado.
Valdir, e aí a sua explicação foi bem prática, porque se lá eles subirem o juro, o pessoal vai querer comprar os títulos americanos, né? Que é muito mais seguro que os nossos títulos aqui brasileiros, né? Pois valeu, Valdir. Prazer falar contigo mais uma vez, meu irmão. Até a próxima. Até mês que vem, se Deus quiser.
Grande abraço aí a todo o nosso pessoal de Araripina e de região. Fica com Deus.
Conversamos aí com o Valdir Alencar, especialista em economia aqui na Arari. 8h20, intervalo. O Sistema Betson vai para o apoio cultural. Já já estaremos de volta.
Estamos apresentando Araripina Urgente.